nós aqui, como estava ouvindo a doutora Isabela, nós trabalhamos com a proteção, trabalhamos para que não venha chegar até a doutora Isabela, a doutora Carla, trabalhamos com a prevenção, para que essa mulher venha entender o que é a violência, para que essa mulher possa simplesmente romper esse tipo de violência e não venha chegar aí uma agressão física e chegar ao feminicídio, porque quando ela chegar nessa situação, vai chegar a doutora Isabela e a doutora Carla em todo o processo legal. Então, a nossa luta aqui é trabalhar a prevenção. Quando nós pensamos no tema desse evento, sabemos que no mês de novembro inicia aí os 21 dias de ativismo contra a violência à mulher. E muitos perguntam por que 21 dias de violência à mulher. Esse evento, ele surgiu, foi criado pela ONU em 1991, e ele ocorreu devido à violência que ocorreu a três mulheres da República Dominicana, que elas foram agredidas e foram violentadas sexualmente e chegaram a óbito. E pensando nisso, a ONU criou os 21 dias de ativismo, que hoje no Brasil inicia no dia 20 de novembro, porque no dia 20 de novembro trabalha-se o dia da consciência negra. Infelizmente, no nosso país, nós tivemos muitas mulheres negras que foram vítimas de violência. Violência física, foram violentadas, foram espancadas e muitas vezes mortas ali no período feudal, e infelizmente até hoje isso acontece. Então, para relembrar a violência sofrida por essas mulheres, elas foram inclusas nesses 21 dias de ativismo, que termina agora no dia 10 de dezembro. E por isso, mais uma vez, nós chamamos e agradecemos aí a presença de todos por participar com a gente desse dia. Eu não quero aqui me delongar, porque as minhas colegas irão falar também, tem as nossas palestrantes aqui, que são as estrelas da casa, que é a doutora Carla, a doutora Isabela, a doutora Maristela e a doutora Tatiana. Eu tenho certeza que tem muito mais bagagem do que eu para falar desse assunto, porque eu e também nós vamos franquear palavras para cada um, para que a gente possa aqui construir políticas públicas voltadas para as mulheres. Muito obrigada, sejam todas bem-vindas e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Eu gostaria de chamar aqui a doutora Carla Brandt, ela que é procuradora da mulher aqui em Anápolis, para que possa fazer o uso da palavra.
Gracias.
algumas recentes inovações da Lei Maria da Penha, né, que muito muito boa hora, né? A Lei 13.827 de 2019, né, ela trouxe a possibilidade da medida protetiva ser deferida pela autoridade policial, né, que é a delegacia, né, no município. Caso o município esteja não seja sede de nenhuma comarca, ou caso não havendo juiz naquele momento, a autoridade policial pode determinar as medidas protetivas de urgência. Temos aqui a Lei 13.836/19, que tornou obrigatório informar quando a mulher vítima de agressão doméstica ou familiar seja uma pessoa com deficiência. Temos aqui também a Lei 13.882/2019 e 13.880, em que garantiu a matrícula à dependência de mulheres vítimas de violência doméstica, e inclusão em unidades de escola, CMEs, mais próximas da residência. Embora já existisse em lei federal, a lei específica, ela traz uma inovação, uma determinação mais eficaz para as vítimas de violência doméstica. Né? É importante a gente pensar que são construções ao longo dos anos em que nós vamos reforçando o acolhimento dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Né? E a Lei 13.894, em que determinou que o divórcio, a separação e os alimentos também se deem dentro do juizado da violência doméstica. Depois aqui eu venho debater as dificuldades que nós encontramos. A 13.984 é que fala estabelece obrigatoriedade ao agressor para frequentar centros de educação, reabilitação e fazer acompanhamento psicossocial. Temos a Lei 14.882 que transforma a campanha do sinal vermelho. Principalmente nós temos aqui a lei que criou o crime de stalking, que é o artigo 147A, né, que trouxe um alento às mulheres que eram perseguidas diuturnamente por seus agressores. O fim do relacionamento, né, vem com muitas e muitas situações, né, em que a mulher acaba voltando para o agressor por falta de acolhimento da própria lei. O registro agora na de 2022, no ano de 2022, nós tivemos a Lei 14.310, que é o registro imediato pela autoridade judicial, as medidas protetivas de urgência em favor da mulher em situação de violência doméstica e criação do cadastro nacional, né, do Banco Nacional do CNJ. Esse cadastro, ele será oportuno, né, em situações em que a mulher não tenha a medida protetiva em mãos. A autoridade policial, ela vai até o computador e verifica essas medidas protetivas dentro da seara, né? Nós temos também o 147B, que criou o dano psicológico, que foi um grande avanço na legislação, né? Porque pensamos em agressões, quando se fala em agressão, a vítima acha que é só agressão física, mas a agressão psicológica, né, o dano psicológico, muitas vezes ele marca muito mais do que um tapa. E dói muito, e fica marcas muito mais. falta de um sistema nacional unificado de informações sobre violência doméstica e familiar, com dados registrados pelas delegacias de polícia, polícia militar e sistema de saúde. Como há pouco eu conversei há um tempo com a delegada, com a doutora Isabela, e nós não tínhamos um número estatístico oficial do estado de Goiás. Nós temos estatísticas mapeadas, né, e feitas pela internet, mas nós não temos estatísticas centralizadas. Precisamos brigar por essas estatísticas unificadas, um sistema em que a gente possa conferir a nível de estado e talvez até de países, né, do Brasil, um sistema unificado de mapeamento dessas estatísticas de violência doméstica. Aqui também eu conclamo a advogada, a doutora Tatiana, né, que agora veio para o núcleo de referência da mulher, para que a gente possa também fazer o processamento dos delitos de injúria, que é o artigo 140, porque a ação penal é privada. E o Ministério Público não pode processar o agressor por injúria. Então, desde que eu cheguei na promotoria da violência doméstica, eu só tive dois processos em 2 anos e meio. Só vi dois processos de injúria em 2 anos e meio. Isso falta uma atuação específica do OAB e da assessoria pública, né, para que haja o processamento por delito de injúria, no qual nós precisamos de uma efetividade para dar ao agressor a respectiva pena por esse delito. Porque fica impune ele chamar a mulher de todos os nomes, né, que a gente conhece, que a mulher é injuriada todos os dias, e esse delito fica impune por falta de propositura. E aí vamos também com a indenização por danos morais, que é fixada na sentença, né, o juiz fixa, normalmente tem fixado R$2.000 a R$4.000 de indenização por danos morais na sentença, e também não temos, não temos o advogado daquilo que faça a propositura dessa sentença, na liquidez dessa sentença, da execução da sentença de danos morais. Então nós precisamos efetivar isso dentro do centro de referência, porque é um caminho, né, para que as mulheres se sintam, já que o agressor não foi para a prisão. Um dos obstáculos que nós tínhamos aqui no município é a competência, né, para os delitos de estupro de vulnerável, né, que existia uma diferença, uma divergência entre o Ministério Público e a magistratura, né, de meninas vítimas de violência doméstica e familiar de estupro não seriam o juízo competente não seria o juizado da violência doméstica. No entanto, o STJ, mês passado, classificou de que a vítima de violência doméstica, embora seja menina e seja criança ou adolescente, o estupro dentro da unidade doméstica é competência, sim, do juizado da violência doméstica. Isso tem que ser agora nos facilitar, porque foram inúmeros recursos feitos pelo Ministério Público fazer e valer o juizado da competência do juizado da violência doméstica. Outra dificuldade que nós encontramos, né, que é o pedido de borramento de imagem, né, porque a vítima de violência doméstica, ela é revitimizada a cada profissional que ela encontra. O agressor, ele publica fotos íntimas e vídeos íntimos nas redes sociais, e essas fotos e esses vídeos montaram os processos. Aí, o que se faz com essas imagens e essas fotos? Elas fazem parte da prova do processo. Então, o Ministério Público pediu ao judiciário para o borramento de imagens, que foi indeferido. Depois, em uma nova conversa com o judiciário, conseguimos chegar a um consenso, porque o processo começa com um inquérito na delegacia, a vítima tem toda a sua intimidade ali dentro da delegacia com agentes de polícia, homens, mulheres. Depois, é recebido esse processo dentro do judiciário, aí as fotos da mulher é vista pelos assistentes do juiz, as assistentes do juiz, os escrivães, né? Depois vão para os advogados, os assistentes advogar. Ou seja, quando chega na hora da audiência, aquela vítima não tem coragem de aparecer, porque ela já, todo mundo já viu as partes íntimas dela. Então, isso é necessário uma lei, né, determinando, uma lei federal, né, determinando obrigatoriedade, né, de borramento de imagem. E essa lei, inclusive, eu já entrei em contato, nós, como eu sou participante do núcleo de gênero do Ministério Público, para a gente tentar encaminhar um projeto de lei nesse sentido. Não, o que se precisa fazer para o devido processo legal? Nós coloca-se essa imagem no CD e apenas as partes interessadas ficam, esse CD fica guardado dentro do cartório. Né? Então, não é essa vítima, ela não tem a sua intimidade violada toda vez que um profissional abrir o processo eletrônico vai ver as partes íntimas dessa mulher. Isso é uma revitimização, isso é mais do que uma revitimação, eu creio que é um crime, porque nós vamos estar falando para essa mulher, não denuncie, porque todo mundo vai ver suas partes íntimas, desde do começo até o fim do processo. Então, é um constrangimento absurdo. Temos aqui a questão da fixação dos alimentos provisórios em sede de medida protetiva, né? Porque a lei, embora a lei, ela determina que o juiz fixe, dentro, na hora que for fixar a medida protetiva de urgência, fixe os alimentos provisórios, muitos juízes não têm entendido nesse sentido, né? Então, tem negado a fixação de alimentos na sede de medida protetiva. Isso é uma prioridade para a mulher, porque senão ela não sai do ciclo de violência, né? Então, é importante também pensarmos em políticas públicas para empregabilidade e capacitação dessas mulheres, né? Incentivos fiscais, municipais, estaduais, tem falado bastante aqui no município. Nós temos imensidão temos o DAIA, temos a CDL, temos a ADS, nós temos um segmento enorme na área da empregabilidade e talvez um incentivo fiscal para empresas que entreguem vítimas de violência doméstica. Né? É uma coisa que pensar tanto a nível do Estado quanto a nível do município. Isso nos ajuda bastante a dar aquele plus na empregabilidade dessas mulheres. Né? E trago aqui colacionado alguns julgados, né, de que a gente tem esbarrado na legislação, né, mas que tem nos ajudado bastante também. Por exemplo, agora o STJ declarou que a decisão que o ciúme, o motivo, a agressão verbal, física ou moral, psicológica, o ciúme é de especial reprovabilidade em situação de violência de gênero. Por reforçar estruturas de dominação, exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher. Então, ela serve como causa de aumento de pena. A gente tem legislado bastante com relação a isso. Além da pena, né, o juiz, quando for fixar a pena, ele aumentar a sua integralidade em razão da motivação de ciúme. Também verificamos que o STJ também participou com relação as mulheres em que foram agredidas fisicamente, moralmente, na frente dos seus filhos, é causa de aumento de pena. Então, isso tem reforçado também o julgamento a nosso favor. Né? Então, tem coisas que a gente tem trabalhado dioturnamente nas comissões de Constituição e Justiça, mudança de comportamento, inclusive de paradigmas. Né? Nós precisamos de julgadores, de promotores, de juízes, delegados, advogados, vereadores e segmentos da sociedade que pensam em perspectiva de gênero, né? Mudança de comportamento desse patriarcado, né? Mudança no modo de pensar do patriarcado, né? É
pesadelos, nós acordamos, descobrindo que não é real. Hoje eu acordei cheia de dores, de golpes de todos os lados. Hoje eu acordei com dores, mas eu sei que ele está arrependido, porque ele me enviou por dores. E não era meu dia dos namorados, ou nenhum outro dia especial. Juro, ontem à noite ele me bateu, me ameaçou e me assistiu me matar. Nem a maquiagem conseguiu esconder as manchas corridas que pude não contar. Os cortes e golpes que me ocasionaram dessa vez. Não pude ir ao emprego hoje, porque não queria me perceber. Mas eu sei que ele está arrependido, porque ele me mandou flores. E não era um dia especial. Ele me mandou flores e disse que estava arrependido. Era agosto. Ontem à noite, ele voltou a me bater. Mas dessa vez foi muito pior. Se eu conseguir deixá-lo, o que é que eu vou fazer? Como poderia eu sozinha manter os meus filhos? O que acontece se eu faltar dinheiro? Tanto tempo sem comer dele, eu dependo tanto dele que tenho até medo de deixá-lo. Mas eu sei que ele está arrependido, porque ele me mandou flores. Setembro. Hoje é um dia muito especial. É o dia do meu funeral. Ontem, finalmente, ele conseguiu me matar. Bateu-me até eu não conseguir mais. Se ao menos eu tivesse tido a coragem, a força de deixá-lo, eu não estaria recebendo flores hoje. Mas se eu tivesse pedido ajuda ao profissional, hoje eu não teria recebido flores, mas era o meu funeral. Então, que é minhas palavras, de que a gente possa, em vez de flores, distribuirmos palavras e acolhimento. Né? Vamos acolher essa mulher. Muito obrigada.
Vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo e eu gostaria de convidar a minha amiga, a vereadora Andréa, para fazer o uso da fala, e, companheira de bancada, a palavra está com você.
Com a liberdade de falar de pé, obrigada, Leiclare, minha vereadora, colega de mesa diretora e grande parceira em políticas públicas em favor das mulheres. Nessas audiências públicas e muitas outras leis, iniciativas, ações de rua, de conscientização em favor dessa luta. Então, eu quero te parabenizar por essa iniciativa, mas não apenas por essa iniciativa, por todo o seu mandato, tem sido pautado por ações concretas em favor de toda a sociedade, mas especialmente nessa bandeira. Parabenizo também a vereadora Celiane da SPS, que tem uma história de dedicação a essa pauta, e todas as outras que estão aqui presentes, doutora Carla Brandt. Muito interessante, eu gostei de ver a senhora falando, porque a gente já passa um pouco do direito, tem tantas atualizações, tantas coisas importantes, que nós precisamos ter conhecimento para passar para as mulheres, as palestras que a gente vem fazendo. Doutora Isabela Joy, uma grande militante, incentivadora, que mudou a cara, a ação, os procedimentos da nossa Delegacia da Mulher, tem muita satisfação de tê-la aqui conosco. Doutora Maricela é uma grande amiga, companheira classista, nós estivemos militando não só nessa pauta, mas muitas outras em favor do social, em favor dos advogados, em favor das mulheres, e eu tenho sempre muito orgulho de ter você aqui nessa bancada dessa casa. Doutora Tatiane Ferreira, presidente da Comissão da OAB Anápolis de Combate à Violência contra as Mulheres, uma mulher também que vem abrindo caminhos e coisas importantes dentro da nossa cidade. Aqui eu quero fazer uma homenagem de público, né? O novo convênio que foi estabelecido com o Centro de Referência da Mulher, da OAB Anápolis, onde teremos atendimento jurídico institucionalizado de forma ainda melhor, porque já tinha trabalhado nisso há muito tempo e agora nós oficializamos o convênio. Meus parabéns por essa e por tantas outras iniciativas. Cumprimento a todas as outras mulheres que estão aqui hoje, em nome da doutora Daniela Nava, uma grande militante também favor das mulheres. Eu acredito que nós precisamos avançar em políticas públicas. Nesses últimos 2 anos, nós temos avançado em políticas públicas em favor das mulheres, e a razão da representatividade feminina aqui nessa Casa de Leis. Nós temos a maior bancada da história, mas não apenas pela questão dos números, mas é porque nós temos vereadoras de fato comprometidas em fazer a diferença nessa casa em razão dessa política pública. E como nós estamos aqui em clima de Copa do Mundo, eu vim refletindo o que eu queria falar hoje. Eu queria falar sobre representatividade. Nós aqui, todas as mulheres que eu estou vendo aqui, eu sei que trabalham em prol de outras mulheres. E nós temos repetido tanto essa questão, e às vezes eu tenho certeza que vocês que lutam por isso devem parar para pensar, será que a gente está avançando? Ou será que a gente só está falando e buscando direitos? Será que de fato nós estamos avançando nessa pauta? E nessa Copa do Mundo, uma coisa muito simples, eu tive a certeza que nós estamos avançando. Claro que tem outras coisas muito significativas, como as leis que a doutora Carla Brandt trouxe aqui para nós, mas eu acredito que o fato dessa pauta estar tão em evidência, de nós estarmos falando tanto nas câmaras municipais, no Congresso, nas representatividades políticas, sociais, nós de fato estamos avançando nessa pauta. Nós temos o maior evento mundial de futebol. Futebol sempre foi, em regra, um lugar de mulheres. No Brasil, especialmente, nós temos a melhor e a maior seleção de futebol feminino, e ela nunca teve espaço, nunca teve luz e nunca teve vez. Mas pela primeira vez na história, a Copa acontece em um país onde o direito das mulheres é ofendido, onde as mulheres não têm vez e não têm voz, mas em diversas televisões do mundo, a Copa está sendo narrada por comentaristas femininas. Pela primeira vez na história, nós temos um trio de arbitragem feminino. E isso pode parecer muito pouco, mas é um grande avanço. Quando a gente coloca mulheres dando voz e vez em lugares que anteriormente não era o lugar delas, nós colocamos essa discussão de fato na sociedade. Porque eu tenho conversado com homens e eles falam assim para mim, nossa, eu acho super estranho essas mulheres lá. Mas agora eu já estou até acostumada, já vi uns 3 jogos. É, realmente, a mulher agora pode estar onde ela quiser, ela está até na Copa do Mundo. E quando a gente percebe que esses lugares vêm sendo ocupados por mulheres, a postura da sociedade em relação às mulheres também vem mudando. Por isso aqui, eu quero finalizar a minha fala parabenizando a cada uma de vocês, a cada uma de nós, por não desistirmos, por não abaixarmos a cabeça quando muitos falam que o assunto é mimimi, que estão cansados dessa história, porque como disse, muito bem pontuado, a vereadora Cleide Lara, autora dessa audiência pública, enquanto nós estamos aqui conversando e tentando avançar, nós estamos com mais ou menos 40 minutos de audiência pública, várias mulheres sofreram violência de todos os tipos. Portanto, a luta é grande, mas eu quero deixar, neste final de ano, esse acalento, que eu tenho sentido isso. Nós estamos avançando, precisamos avançar mais, e depende de cada uma de nós. Muito obrigada.
Aqui, nós temos visto parlamentares que também têm lutado por essa causa e agora criaram o Novembro Branco. Não sei se a senhora viu, doutora, que são homens que abraçaram a causa da não violência contra a mulher. Eu estava lendo sobre isso e achei super interessante quando a gente vê homens envolvidos em prol de defender uma mulher. Então, nós temos sim avançado e continuaremos a nossa luta. Quero aqui convidar, e depois continuaremos aí com as nossas palestrantes de peso, mas eu quero convidar aqui, não menos importante do que isso, a minha amiga, a vereadora Celiane, da SOS, que sempre é também uma ativista e luta sempre por essa causa. Amiga do Rodrigo, Carla Fernanda, Carla, como todos aqui, nós
trabalho. Sabe por quê, doutora Carlos? Quando a senhora fala que tem tantos projetos, tantas leis que podem ser apresentadas, e nós ainda não havíamos nos atentado. E eu tenho a humildade de falar isso para as senhoras todas que estão presentes aqui hoje. E é por isso que é tão importante essa audiência, porque muitas das vezes, muitas pessoas que foram convidadas falaram, não vou, porque eu vou ouvir sempre as mesmas demandas, os mesmos problemas, vou ouvir que as mulheres sofrem de violência, e nós não vamos avançar. E hoje eu tenho certeza, doutora Isabela Jorge, que daqui vai surgir alguns projetos aí para os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, e inclusive para nós mulheres aqui, nessa casa, com as vereadoras. E dizer que a violência contra a mulher, ela já é antiga, mas ela continua. Nessa violência psicológica que a mulher vivencia, muitas das vezes é mais forte, é mais dolorosa do que a violência que você sofre na carne. Porque essa, às vezes, que pode dar vida. Mas quando você sofre uma violência psicológica, que fala que você não é capaz de fazer, que você não vai ser ninguém na vida, essa fica por muitos anos. E às vezes a gente precisa de alguém para estender a mão e falar, vem comigo, eu vou te ajudar. Nem sempre temos a coragem, eu falo isso, vivência própria, de procurar um psicólogo, de procurar ajuda. Porque é difícil. Temos uma sociedade muito machista e somos julgados ainda por muitas mulheres, infelizmente. É difícil expor a nossa fraqueza. E expor essa fraqueza, às vezes, é complicado, principalmente quando você sofre uma violência. Quero dizer para todos que estão aqui presentes que vamos lutar sim por políticas públicas para que beneficiem as mulheres do cargo. Nós temos avanço, precisamos avançar mais. Precisamos fazer com que as mulheres tenham coragem de denunciar, que elas tenham coragem de separar do que é vergonhoso para elas, mas o que é essencial. Eu preciso mostrar para essa mulher, enquanto agente político, enquanto mulher, enquanto vereadora dessa casa, André, que ela tem sim um apoio. E por isso que é tão importante que a Procuradoria da Mulher seja realmente implantada nessa casa. E eu tenho certeza que será, porque eu sei que você é uma mulher muito batalhadora e guerreira nessa causa da mulher, e eu tenho certeza que vai contar aqui com o meu apoio, com o apoio da Andréia e com todos que estão aqui presentes. E no mais, fiquem com Deus e que não deixe de estender as mãos sempre que alguém precisar. Boa noite.
A Procuradoria da Mulher, neste ano agora, nós teremos um lugarzinho especial para receber todas as mulheres, doutora. Então, é uma promessa agora, e este ano nós teremos aí um local para receber as mulheres que são vítimas de violência, para receber as mulheres que estarão ali lutando e trabalhando em prol de outras mulheres. E quero, assim que foi inaugurada, claro, chamaria a todas. Quero convidar aqui a doutora Isabela Joy para falar com a gente. Boa noite, cumprimento a mesa diretora em nome da vereadora Cleide Lari, de toda, a doutora Carla Brandt, que me apoia tanto no dia a dia, no cotidiano da Delegacia da Mulher. Confesso que trabalhar e assumir uma delegacia do peso que é a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher é algo muito difícil, porque, como eu digo, a delegacia é o primeiro balcão da sociedade, é o primeiro contato que a sociedade tem com uma autoridade. Então é lá que a mulher chega, às vezes muito amedrontada, depois de passar por situações horripilantes, é o primeiro lugar que ela chega para falar o que realmente aconteceu. Só que na delegacia nós encontramos diversas limitações, porque nós somos
infelizmente, né, nós somos um órgão do Estado, nós somos dependentes do governador e da boa vontade do Estado. Então, na delegacia faltam muitas coisas. Então, falar sobre violência doméstica familiar é algo que é muito fácil explicar o que é, mas eu creio que muitas pessoas aqui sabem o que é. Eu acho que o importante é discutir coisas que possam melhorar o trabalho e a vida dessas mulheres. E eu acho que o que falta, essa semana eu recebi uma ligação de um assistente social de uma delegacia da mulher do Pará, que estava me ligando para informar sobre uma vítima que é de Anápolis, mas estava sofrendo violência doméstica no Pará. E nesse momento ela falou, não tem um assistente social aí na delegacia para eu conversar com ela? Não, não tem um assistente social dentro da delegacia. É algo muito importante, uma assistência social, uma assistência psicológica e uma assistência jurídica que nós temos agora, graças a Deus, no centro de referência. Nós também temos esse apoio no centro de referência. Mas é muito importante que a vítima chegue na delegacia, ela tem um apoio que vá muito além do registro, de uma solicitação de medida protetiva, porque às vezes a gente não consegue fazer tudo que a lei fala que a vítima tem direito e nós não conseguimos dar todo o amparo que a vítima precisa para o além. A vítima não precisa só registrar de uma medida protetiva. Ela precisa, igual a doutora falou, às vezes ela tem uma dependência econômica do autor, ela vai sair dali, ela vai para onde? Tá, nós temos a Casa Abrigo, nos ajuda muito, mas são só 3 meses que ela pode ficar lá. Ela tem filhos, os filhos precisam ir para a escola. Então, assim, são impasses que às vezes a gente mesmo, que trabalha, não tem nem o que falar para a vítima na situação. É, tá, eu registrei, tô com papel aqui, tô com a medida protetiva aqui, mas e aí? E agora? Não é só a investigação criminal. São as deficiências que nós temos em relação à falta, eu acho, de políticas públicas, de financiamento também na segurança pública, porque nós sabemos que não existe, que nós somos subjugados pelo governo, e nós, para trabalharmos melhor, precisamos de melhores condições de trabalho também. Então, a gente tenta. A Lei Maria da Penha, ela fala que nós temos que levar a vítima no IML, nós temos que levar a vítima na casa dela para buscar os pertences pessoais dela. Se eu não tivesse apoio da Patrulha Maria da Penha, eu não conseguiria cumprir isso. Infelizmente. Então, são impasses que nós temos, que nós precisamos discutir para que hajam políticas públicas, leis e incentivos para que nós possamos cada vez trabalhar melhor. Nós, graças a Deus, agora estamos com a construção da DEAN, da nova Delegacia da Mulher em andamento. Mas por quantos anos nós estamos trabalhando num local que não tem adequação para muitas vítimas? Não tem acessibilidade para quem é portador de necessidade especial? Isso é um... essa doação desse lote, eu nem era nascida quando foi doado. Está sendo construído agora. Então, nós precisamos discutir o quê? O que nós não temos. A lei, muitos já conhecem. Então, nós precisamos defender essas vítimas aonde nós não conseguimos alcançar. Outra coisa que eu verifico muito na delegacia. As vítimas, muitas, não têm informação. Elas não têm informação. Muitas vezes elas chegam lá, o problema dela é uma guarda, é uma divisão de bens. E elas chegam lá e a gente tenta explicar para elas, mas como que ela vai procurar um advogado para resolver a situação dela? Então, é muito complicado. São os entraves que nós temos, que graças a Deus alguns estão sendo vencidos, mas outros são algo que ainda precisa ser debatido. E não só a delegacia especializada no atendimento à mulher, qualquer delegacia passa por esses entraves. De tentar dar um apoio maior, principalmente as pessoas que trabalham comigo, sabem, muitas vezes a gente tira do nosso bolso para ajudar a vítima. Por quê? Porque a gente não vai deixar a vítima sair dele sem amparo. Muitas vezes, o jogo da cobra na sexta-feira, a vítima precisava ir para o ML para a casa dela. A Patrulha Maria da Penha estava em diligência. Pagamos Uber.
A vítima vem fazer o quê? Eu vou desamparar, falar, se vira, vai a pé no IML. Não é só o trabalho ali em si. Óbvio que a gente tenta fazer o nosso melhor, todos os dias a gente busca lutar por essas vítimas, mas nós precisamos de apoio. É um apoio que nós precisamos, porque, querendo ou não, infelizmente, a área da segurança pública ainda é muito colocada de lado. E, por mais que muitos digam que o inquérito policial é dispensável, a doutora mais que ninguém sabe que o inquérito policial bem feito faz total diferença na condenação. Então, para que nós possamos ter isso, nós precisamos de apoio. Outra coisa que é uma ideia que eu tenho, inclusive, com um parceiro, marido da minha escrivã, de fazer o acompanhamento das vítimas das medidas protetivas, para saber se está sendo cumprido, como é que está, dar todo o amparo para essa vítima. Como que nós vamos fazer isso? Não tem tempo, não tem servidor, não tem dinheiro, não tem gasolina, não tem nada. Então, nós precisamos de apoio que vão muito além do que a lei nos fala. Porque a lei é linda. A lei é linda. Quem lê a Lei Maria da Penha vai falar, meu Deus, a mulher está 100% amparada. Mas, infelizmente, a gente não está. A gente não consegue fazer 50% que a lei permite. Então, assim, eu vi, não é, obviamente, que vai muito além da alçada de vocês, mas é mostrar o meu ponto de vista em relação ao trabalho que nós enfrentamos cotidianamente na Delegacia da Mulher e que isso possa abrir os olhos de outras autoridades e que possam ver que nós precisamos de mais incentivo para que o trabalho seja melhor prestado e a luta é diária e, com certeza, nós temos tentado, mesmo com o mínimo, nós temos tentado fazer o melhor.
Convido agora a doutora Tatiane Ferreira da Silva, que é presidente ali da OAB Mulher, Sessão de Anápolis.
Boa noite a todos. Boa noite, Cleide. Muito obrigada pelo convite. E estendo esse cumprimento a todas as famílias aqui, essa mesa brilhante, são mulheres que realmente são referentes. Boa noite a todos, muito boa noite, aqui representando a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher e também a OAB Anápolis. Sempre que a gente fala do serviço do advogado, o nosso serviço ele é sigiloso. Nós temos para com o nosso constituinte o sigilo profissional, com as nossas demandas, ela permanece em sigilo. Há uns 6 anos atrás, ainda quando a doutora Erondina no CRAM, nós iniciamos os atendimentos às mulheres em razão da procura. Hoje, a Defensoria Pública não consegue atender a demanda existente na nossa cidade e eles dão uma certa preferência para as ações de família. Então, começou a vir a procura. O que essas mulheres buscam? Orientação. Igual a Isabela falou, as mulheres elas não possuem conhecimento. O que é violência doméstica? Quais são as formas de violência doméstica? Quando ela se inicia, como que funciona esse ciclo da violência doméstica, quais são os meus direitos, quais são as minhas garantias. Eu estou sendo vítima, meu marido está me estuprando, está me batendo, está quebrando as coisas dentro de casa, fazendo violência psicológica, moral, eu posso sair de casa? Porque a gente cresceu aprendendo que a mulher ou o homem que sai do lar é o dono de lar, então ele perderia todos os direitos. Ela busca isso. E lá no CRAM, ou no atendimento que a gente já realizava na OAB, ela busca o advogado como a salvação. É o primeiro contato que ela tem, a esperança. Muitas chegam e falam, doutora, você é a minha última esperança, eu não sei o que eu faço. voltar para casa hoje, eu posso morrer. Onde eu posso ir? O que eu posso fazer? O que o senhor me aconselha? Ali é o primeiro contato, onde a gente vai conversar, onde a gente vai orientar essa mulher, vai dar o apoio, vai entrar em contato com o câncer. Várias vezes eu mando mensagem para a Jane, até fora do horário. Jane, ajuda aqui, o que podemos fazer? Doutora Carla, mas doutora Carla, doutora Isabela, já pagamos aluguel para a vítima, já. A Jane já não esqueça na casa de vítima à noite, porque tinha essa demanda, tinha essa necessidade. Então não é só um jurídico que nós estamos executando, nós trabalhamos com amor, porque o amor é servir, nós servimos. É, a doutora Isabela falou sobre a casa abrigo. É, a casa abrigo hoje, ela permite que a acolhida permaneça por 180 dias. Então durante 180 dias essa mulher pode estar na casa abrigo, local sigiloso, onde o agressor não vai ter contato com essa mulher e ela também não terá acesso a meios de comunicação, porque quando a gente fala da violência doméstica, nós devemos sempre lembrar que nós não estamos denunciando, a mulher não está denunciando um bandido puramente, ela está denunciando o amor da sua vida, alguém que em algum momento ela idealizou o seu companheiro, pai dos seus filhos, envelhecer com ele, sentado na varanda tomando café. É esse cara que ela vai denunciar. É o pai do filho dela que ela vai denunciar. Aí entra a pressão familiar, porque muitas famílias não entendem a violência doméstica. Nossa, mas ele é um ótimo pai. Ele paga as contas, ele não deixa faltar nada dentro de casa, ele paga a melhor escola para o filho. Só que o detalhe, ele é um péssimo marido. Então, para aquela mulher, ele está acabando com a vida dela. E se ele não a matar, ela pode se suicidar. Porque a maioria começa em suicídio. E às vezes não é o suicídio de tirar a própria vida. É o suicídio aqui dentro. Quando ela morre para si. Quando ela perdeu todas as esperanças de viver. Quando nada mais na vida dela faz sentido. Ela entra na depressão. O que essa mulher vai fazer? Comer, dormir e olhar. Acabou a vida dessa mulher. Ela deve vegetar os últimos dias de vida dela. Então são essas mulheres que a gente atende. São essas mulheres que eu preparo todas as advogadas da minha comissão para atender. Minha demanda é grande. E nós somos poucos. Porque muitos, igual nós conversamos, né, André? Muitos querem aparecer. Mas poucos querem, de fato, estar ali trabalhando, dando a cara para bater. Porque o convênio com o CRAN foi uma necessidade para evitar a representação dos advogados. É igual que conversei com a doutora Carla, nós precisamos formalizar, junto com o Ministério Público, um termo de colaboração. Porque o risco é, enquanto advogada, estou atendendo de forma gratuita, que é vedado pelo Código de Ética. Estou atuando de forma gratuita, sem um convênio. Então, as advogadas, se não está ali de frente, pode ser representado, porque existe representação. E representa mesmo. E, enquanto instituição, nós sempre nos colocamos à disposição dessa casa, do Ministério Público, da Delegacia da Mulher e da sociedade de uma forma geral. A OAB, eu costumo dizer, nós advogados somos formadores de opinião. Nós temos a capacidade de influenciar na sociedade de forma positiva ou negativa. A minha influência eu quero que seja sempre de forma positiva. E por essa razão, eu estou presidente da comissão e podem contar comigo para o que precisar. Seja uma orientação, seja eu quero entender mais sobre violência doméstica, eu quero saber, eu quero levar para a minha igreja o que é violência doméstica, eu quero trabalhar com as mulheres da minha igreja para que elas saibam. Quero trabalhar com as mulheres da minha comunidade, para que elas saibam o que é violência doméstica, que a maioria não sabe. Podem contar com a ABEM para esse respaldo todo, que nós temos sim profissionais capacitados para estar atendendo a essa demanda. E Cleide, ano que vem nós temos projetos para trabalhar juntas. E você também, André, se prepare. Obrigada a todos, uma excelente noite. E amanhã, né, trabalho só até meio-dia. Obrigada, doutora Tatiana.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, na pessoa da vereadora Cristina Vargas. E cumprimento ao auditório, na pessoa da doutora Juscelane, presidente do Conselho da Mulher. É, como falar diante de tantas falas importantes aqui hoje? É complicado porque quase tudo já foi dito. Então, resolvi falar um pouco de história. É, em 1995, eu, com algumas mulheres, queríamos fazer o Conselho da Mulher. Encontramos muitas portas fechadas, muitos sorrisos, ironia, mas conseguimos. Com a Lei 2348, de 1995, implantamos o Conselho de Defesa do Direito da Mulher. Inicialmente, ajudei a fazer o projeto de lei. Inicialmente, não tínhamos lugar nem para se reunir. Com muito custo conseguimos. É, várias autoridades rindo, zombando, mas continuamos a luta. Lutamos para que houvesse respeito e dignidade às mulheres, para que houvesse casa-abrigo, casa de acolhimento. Aqui ainda não temos a casa de acolhimento, mas temos a casa-abrigo. Com enfrentamentos e lutas, conseguimos trazer para cá a primeira DEAN. Goiânia tinha, Aparecida tinha, Anápolis não. E nós lutamos para que houvesse a implantação da primeira DEAN. Doutora, a senhora não imagina como foi difícil. Não tinha lugar também, não, e respeito também muito pouco. Mas nós fomos atrás, até tinta doamos para que houvesse a reforma, móveis, para que houvesse a primeira DEAN. E ela foi implantada, mesmo com os vizinhos irônicos, mesmo com portas fechadas, ela foi implantada. No Conselho da Mulher, com a Lei 3.539 de 2010, mudou a denominação. Passou a ser Conselho de Direito, Conselho Municipal do Direito da Mulher. Lutamos para que houvesse o Centro de Referência da Mulher. Aqui, presto minha homenagem a todas as funcionárias do Centro de Referência. Obrigada a todas vocês pelo lindo trabalho realizado. E continuamos na luta. Com mais trabalhos ainda, idas e idas à Goiânia, a gente conseguiu com um grupo grande de mulheres, mas vou citar as que eram, encabeçavam o movimento. A Unai Santilo, a vereadora Geli, a doutora Erondina de Moraes e eu fazendo parte desse grupo incrível de mulheres. Conseguimos fazer o Centro de Referência e a Diretoria da Mulher, e agora só tem o Centro de Referência, que faz o trabalho acumulado. Mas conseguimos. Um trabalho e muita luta e muita porta fechada. Depois, com mais trabalho ainda, lutamos para a implantação do Juizado da Violência Doméstica. Vocês não imaginam quantas portas foram batidas na nossa cara. Quantas idas a Goiânia nós fizemos, mas foi implantado. E depois, aqui em nossa cidade, nós estamos privilegiados. Temos mulheres maravilhosas e batalhadoras. Nós temos uma rede que funciona. Essa rede tem o Centro de Referência da Mulher, o Conselho de Direitos da Mulher, tem a Procuradoria, né, da Mulher, tem também, dentro dessa área de segurança, onde tem a DEAN, mas dentro dessa área de segurança tem o ML, que faz as perícias e o primeiro atendimento à vítima de violência. Aqui, nesse ponto, eu paro um pouco para pedir a vocês, que são autoridades, as minhas amigas vereadoras, façam um pedido. É, há muitos anos nós lutamos para que o IML seja composto de uma equipe somente de mulheres para atendimento a essa vítima de violência, para que ela não sofra mais constrangimento, né? Então, ainda não conseguimos, mas acredito que o meio da Procuradoria aqui da Câmara, não por uma pessoa só, mas eu sei da força de cada uma, mas com a força de vocês juntas, por meio dessa Procuradoria, tentar, por meio de ofício, solicitar ao governador que faça isso. Eu sei que é mais trabalho, sei que é mais despesa, mas é uma despesa necessária que vai evitar despesas maiores. Porque quando você tem um, como bem disse aqui a nossa delegada, quando você tem um inquérito bem feito, você evita talvez coisas piores no futuro, despesas também até maiores. Então eu deixo aqui esse pedido, o primeiro pedido. Faça esses ofícios ao nosso governador, também peça o apoio da nossa prefeitura, porque isso é uma questão que nós lutamos há muito tempo e é urgente há muitos anos, não é de agora. Então peça a cada uma essa solicitação minha. E, continuando na rede, a gente tem também aqui a Procuradoria da Mulher e temos vários outros problemas que a gente tem que ser enfrentados. Como eu disse, aqui a gente tem uma casa-abrigo que é filantrópica com convênio do município, mas nós precisamos de uma casa de acolhimento, que é uma casa. A casa acolhimento é um pouco diferente, ela não tem o sigilo e ela é provisória, pouco menos tempo. Eu acho que seria talvez um valor até menor de gasto para o município se a implantasse. Também peço a ajuda dessa bancada toda que nos ajude a implantar isso. Como eu disse, nós temos sorte de ter mulheres valentes aqui. Quantas cidades no estado de Goiás, no nosso Brasil, não tem um atendimento psicológico? Aqui nós temos. Aqui também eu faço uma pausa para cumprimentar a minha amiga, a doutora Daniele Nazzi. Parabéns, amiga, pelo projeto lá dentro da DEAN, que está auxiliando nesse tratamento psicológico. Como eu disse, Anápolis é privilegiada. E falo com conhecimento de causa. E anos de jornada nessa luta. E vou finalizar aqui, não vou estender muito, estamos pelo adiantado da hora, vou finalizar com um poema, uma fala de Madre Teresa de Calcutá. Ela disse o seguinte, abre aspas, às vezes pensamos que o nosso trabalho é apenas uma gota de água no oceano, fecha aspas. Palavras minhas agora. Não deixe de fazer esta gota de água no oceano. Peça a cada uma de vocês, mulheres aqui, a quais admiro e conheço quase todas, que sejam esta gota de água no oceano para mudar e salvar vidas. Fazemos o nosso oceano um pouco maior a cada dia. Obrigada a todos e boa noite.
Mas foi uma lei assim muito
agressor, a mulher acolhe ele de volta na, na casa, sabe? E ele novamente espanca ela. Ela denuncia ele, ele fica preso e depois ela acolhe novamente. Então, diante dessa realidade, porque não foram, não foi uma mulher, foram várias, é, assim, também eu proporia que a gente pensasse que esse agressor, ele tem que ser atendido. Ele tem que ter um programa que atenda ele para que ele não venha a estar espancando ou violentando as mulheres. Porque, por exemplo, se a mulher se separa dele, vai casar com outra mulher e a outra mulher também vai apanhar. Então, assim, é uma coisa que eu venho pensando muito e a gente tem que pensar nesse sentido. O agressor precisa ser tratado, sabe, psicologicamente. Porque uma pessoa, um homem que maltrata a mulher, que, né, a gente é mulher, a gente sabe que é o melhor, a melhor coisa que pode acontecer para um homem é ele ter uma esposa, uma família, né? E espancar isso que é bom para ele é uma doença, ele não está certo. Então, essa preocupação eu trago aqui e eu estou muito feliz de estar aqui com essas palestrantes lindas.
também eu gostaria de falar o seguinte. Atualmente, a internet é o meio mais utilizado por todos. Aqui mesmo no plenário e aqui também na mesa tem celulares por todos os lados. O meio também de auxiliar ao vivo é divulgando o direito certo. É divulgando um evento como esse. Então, eu peço agora a vocês que estão ali no auditório que façam isso. Você tem conhecimento de direito e não tem, procure as pessoas que lidam nessa área. Por exemplo, aqui tem a doutora Andréia, todas as vereadoras fazem isso, mas divulgam o direito nas suas páginas, eu também faço isso. Mas pega aquilo ali e reprime. Isso vai trazer conhecimento para evitar futuros homicídios, né? Feminicídios. Então, você vai pode por meio disso salvar vidas. Então, façam isso, divulguem, façam com amigos, divulgando direito, a pessoa tendo conhecimento, que ele imagina tudo. Ele vai a pessoa pensar que isso também acontece lá no grupo de exercício. A pessoa não tinha conhecimento porque viveu a vida num lar violento. E eu estava acabando de falar sobre isso aqui. A violência, o homem que é amigo da mulher, não atinge de forma que ele será atingido. Também ficam com traumas e doentes o resto da vida. Eles também precisariam mesmo acolhimento, desse atendimento. E esse é um projeto também que a gente tem que levar para o futuro. Atendimento às crianças para que elas tenham uma vida melhor no futuro, não sejam futuros agressores. O Conselho da Mulher aqui do Rio, na nossa presidência, que já começou, a gente está querendo fazer palestra, voltar às palestras que fazia anteriormente. Atingindo principalmente o pré-adolescente e o adolescente. É nessa fase que a gente pode mudar e tirar um menino ou qualquer pessoa de um ser um futuro agressor e mudar a vida de mudar a área. É dessa época aí. Então a gente vai voltar a fazer essa palestra, conto também com a ajuda de todos e peço aqui que vocês nos apoiem e nos ajudem também, principalmente se vocês preferirem. Obrigada,
doutora. Então, sem mais perguntas, nós vamos passar aqui a parte das homenagens. Eu gostaria de quebrar mais uma vez o protocolo e nós vamos homenagear aqui algumas mulheres, pessoas que todas que estão aqui trabalham em prol dessa causa, mas algumas serão homenageadas hoje. Eu quero convidar a minha amiga e colega de bancada, a vereadora Andréia Rezende, para que se direcione à frente. E também a minha amiga e vereadora Celiane da SOS, para que vá até a frente, para que possa receber uma homenagem.
Já vamos aproveitar então para entregar o da vereadora Cleide também, né, gente? nós vamos continuar então a entrega do certificado. Ele vai chamar por grupo, e esse daqui, vereadora, é do centro de referência, né? Do campo. Então vamos lá. A Karen de Moura. O pessoal da mesa, cada um pegar e levar um, porque são vários. A Regiane Nunes. Isabelle Baroni. Vereadora Celiane, por favor. Helena Mendes de Andrade. Adriana da Rocha Oliveira. Fernanda Alves. Bom, vamos fazer então a foto das meninas do... Viane está aqui, ó. Aqui. Cadê a da Viane? Vamos ver mais legal da Viane. Cadê a Viane? E com a Viane a gente completa... Todas as meninas desse grupo, né? Do centro de referência. pela Paedra Paola, ela que representa a Patrulha Maria da Penha. Você tem também o certificado. Fazem parte também da Patrulha Maria da Penha a Gisele, a Daiane, a Daiane, temos também a Kerilene, todas essas policiais militares da Patrulha Maria da Penha. Cumprimento também o soldado Dutra, ele que participou dessa audiência pública. Convido agora a gerente de proteção social especial, é a Márcia Beatriz Dias dos Santos. Márcia já senta para poder acompanhar na entrega também. Ana Carolina Prata Chaves. Christian Kelly Vasconcelos. Não. Daiane Maria Silva Fernandes. Alessandra Camargo. Essas são as representantes da delegacia especializada no atendimento à mulher. Sandra e a Luana também, elas estão aqui, a gente está procurando o certificado. Sandra Moraes? Não? Sandra Santos. São duas Sandras. Ah, isso é o da Luana. Thank you. convidar a dona Rosa, do Republicano, né, para também pegar o seu certificado. Fernanda Florentino está aqui? Fernanda Florentino de Souza? Não? Tatiane? Então vamos lá. Tamires Rosa Ramos, da OAB Mulheres, está aqui? Luana Soares Silva? Não? Maria Alice Souza Santos? Tatiane Pereira da Silva? Também palestrante da OAB. Silvana está aqui. Também da OAB. Silvana Célia Rezende Silva. E Soraya Rita Correia Soares. Juscelane, aqui com a gente? Juscelane. Juscelane Vieira de Oliveira Teles. Entra no conselho. Cleide, vamos. Homenagem para ela também. Fernanda Alves. Antônia de Jesus. Leite Oliveira. Camila Santana do Carmo. Flávia Fernanda de Souza. Maria de Fátima Ribeiro Borges. Maricela Rodrigues. Miriam Luiz de Santana. Rebeca de Matos Romero Jorge. Ivanilda Rodrigues. Tânia Gonçalves. Camille de Cássia Cardoso Lima. Eu só conferir se essas homenageadas estão aqui. A Renata Alves presente, Sandra Moraes Lobo, Regina José de Souza dos Anjos Chaga. Então são essas as homenageadas dessa audiência pública. Parabéns a todas as homenageadas, parabéns pelo trabalho. Vereadora Cleide. Vereadora Cleide Lara, agora só vai finalizar e tem um coquetel para a gente.
Quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Tenho certeza que ambos aprenderam bastante. Não tinha conhecimento, doutora, de algumas leis que a senhora citou. E conte com a gente para estar levando até os deputados aí essa pauta que a senhora levantou, que é de muita valia. E vamos avançar cada dia mais em políticas públicas para as mulheres. Temos um coquetel ali. Muito obrigada. E sob a proteção de Deus, a gente declara encerrada essa audiência pública. Obrigada, Daniela, por tudo, pelo apoio e pelo seu trabalho. E obrigada a todas. Deus abençoe.